E a partir de hoje, na Rádio Observador, começa um ciclo de explicadores dedicados precisamente ao Orçamento do Estado para 2022, um programa que é moderado pela jornalista Judite França, com a participação de diferentes fiscalistas da consultora Deloitte. E, Judite, hoje é uma estreia, parabéns e bem-vinda.
Obrigada, e é isso mesmo, Vicente. Nas próximas duas semanas analisamos com detalhe cada ponto fundamental do orçamento, e neste primeiro episódio faz sentido perceber o impacto das mudanças no IRS para as pessoas singulares e para as famílias, e para isso contamos com a ajuda de Ricardo Reis, fiscalista da consultora Deloitte. Boa tarde, Ricardo Reis, e obrigada por estar connosco. Começamos pelo desdobramento de escalões, se calhar faz mais sentido. Passamos de 7 para 9 escalões, o desdobramento do 3º e 6º escalões, para quem nos ouve, o que é que isto vai querer dizer na prática?
Boa tarde, Judite, muito obrigado, é um prazer estar convosco esta tarde. De facto, a medida emblemática deste Orçamento de Estado, naquilo que se refere ao impacto nas famílias, é o desdobramento, aquilo que se denomina de desdobramento dos escalões. Na prática, isto significa é uma intenção de redução de taxa e, por isso, um desagravamento fiscal para as famílias. A circunstância de ser um desagravamento é só uma técnica no sentido de repartir o escalão pré-existente, dividi-lo em duas partes, sendo que uma das partes é reduzida a taxa e a outra parte, eventualmente, não. Aquilo que foi feito foi exatamente isso, por isso o 3º e o 6º escalão foram repartidos, e aquilo que nós temos agora é, de facto, um maior número de escalões e uma circunstância em que as pessoas que estavam no 3º escalão, por isso a partir do 3º escalão, vem um desagravamento. Por isso, este desagravamento não afetará as pessoas que estão no 1º e no 2º escalão. As pessoas do 1º e 2º escalão tiveram um desagravamento em 2018. O Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, esta manhã, na conferência de imprensa, referiu isso mesmo, que esta é a segunda parte de um plano de rescalonamento de taxas do IRS, que o 1º e 2º escalão foram então beneficiados em 2018. Neste momento, como dizia, é a partir do 3º escalão, e nós vemos então o 3º escalão a ser partido em dois, e uma das partes a haver uma redução da taxa em 2 pontos percentuais. Este mesmo exercício, este mesmo movimento aconteceu depois mais em cima, no 6º escalão, em que nós vemos a repartição não em duas partes, mas em três, em que houve uma redução de 1,5 pontos percentuais para a primeira parte e 10 pontos percentuais a crescer para a segunda parte. Mas, na prática, o que é que isto significa? Bem, significa que, em primeiro lugar, como eu dizia há pouco, todas as pessoas a partir do 3º escalão têm um desagravamento fiscal. Este desagravamento fiscal começa em pessoas que oferem um salário mensal base de aproximadamente 1.000 euros. Para estas pessoas, há então um primeiro desagravamento. Este desagravamento é depois compensado a partir das pessoas que oferem um rendimento mensal base de aproximadamente 2 mil euros. Há uma atenuação deste desagravamento. Ele depois continua e, a partir de salários de base de aproximadamente 3 mil euros, há um novo desagravamento. Este novo desagravamento atinge o seu máximo em pessoas que oferem um salário base mensal de aproximadamente 3.900 euros. Uhum. E é aqui que nós atingimos o maior desagravamento. Por isso, é curioso verificar que o maior desagravamento fiscal acontece na faixa das pessoas que vão oferir um salário superior. Por isso, ali, que estão no 6º escalão. Uhum. Isto aqui nós pensamos que é um reflexo, como eu dizia há pouco, da alteração dos escalões que aconteceu em 2018, e por isso em que estas pessoas com estes rendimentos a partir dos 3.800 euros sofreram, não beneficiaram tanto do desagravamento que aconteceu em 2018 e estão agora a ter uma espécie de compensação.
Portanto, depois, é justo dizer que há uma maior preocupação com a classe média alta.
Sim, eu diria com a classe média em geral, porque o desagravamento acontece a partir dos salários de 1.000 euros. Aquilo que eu digo é que há uma intensidade do desagravamento para salários até aos 3.800 euros, por isso, acima dos 3.000 euros, verifica-se que o desagravamento é superior, e por isso, não que seja um privilégio desta classe, a parte mais alta da classe média, digamos assim, se assim podemos dizer, mas, e que acontece na prática se compararmos 2022 com 2021, mas, de acordo com as palavras que ouvimos na conferência de imprensa desta manhã, é justificado por isto ser a segunda parte de um plano de rescalonamento que nesta faixa não foi tão beneficiado em 2018.
Uhum. Temos mais escalões, por um lado, mas também taxas médias associadas de redução. Esta progressividade é favorável aos contribuintes?
Sim, a progressividade é uma questão constitucional e é justificada pelo modelo de redistribuição de qualquer sistema fiscal. O nosso sistema fiscal é progressivo, sempre foi progressivo, e tem um outro elemento de progressividade, ou dois elementos, se quisermos, de progressividade. Um primeiro elemento é uma questão económico-social e tem a ver com a estrutura económico-social da nossa população, que é o facto de mais de metade dos agregados em Portugal não ganharem o suficiente para pagar IRS. Estamos a falar de pessoas com salário mínimo e em que nestas circunstâncias descontam para a segurança social, mas não são sujeitos à tributação. E só a metade da população que ganha para cima deste valor é que paga todo o IRS. E depois, dentro desta metade desta população, aquilo que nós vemos é que são escalões de IRS superiores que ainda assim têm uma maior intensidade. E por isso, há dois elementos de progressividade: a circunstância económica e social de maior parte da população, ou uma grande parte da população, não ganhar o suficiente a pagar IRS, e uma segunda circunstância de as taxas dos últimos escalões serem altas e, por isso, e haver uma concentração da contribuição nestes últimos escalões.
Eu referia-me à maior progressividade. A progressividade já existe, obviamente.
Isso para dizer o quê? Nós temos um sistema já muito progressivo e, por isso, uma maior progressividade não é discutível se é bom ou se é mau. Atenção, não será sempre melhor ser mais progressivo. E existe a noção de excessiva progressividade. Uhum. Ou seja, há um limite de em que a redistribuição tem efeitos piores do que melhores. Por isso, não correm no mesmo sentido. E por isso, eu concordo que isto é mais progressivo, o escalonamento nos termos que são agora propostos. Se faz melhor ou faz pior é algo que merece uma discussão mais aprofundada, porque a excessiva progressividade também é inibidora dos comportamentos de aspiracionais e da motivação para fazer aumentar o esforço e melhoria do capital humano e, com isso, oferir rendimentos mais altos. Por isso, eu diria que é um desagravamento para todos, é um aumento da progressividade, mas no sentido em que, como desagrada, certamente não será penalizadora destes comportamentos de motivação para aumentar a qualidade e o esforço do trabalho.
Uhum. Temos noção do universo de contribuintes que fica abrangido por esta medida?
Não temos noção, neste momento, relativamente ao número de contribuintes, mas sim apenas os escalões de rendimentos.
Uhum. Nós temos tabelas de retenção prometidas pelo Ministro prontas já em janeiro. E, portanto, o que irá refletir de melhor forma as mexidas nas taxas de IRS? As pessoas vão sentir por mês essa diferença?
As pessoas vão sentir por mês esta diferença, de acordo com as palavras do Ministro das Finanças esta manhã, que disse que iria incorporar não só a alteração das taxas, como também a alteração da dedução dos dependentes. Quanto é que as pessoas vão sentir? Bem, de acordo com as nossas simulações da Deloitte, a alteração que está agora aqui prevista, ela tem um valor que oscila entre os 50 e os 200 euros por ano, dependendo do escalão de rendimentos. Por isso, cada uma das pessoas, em função do escalão de rendimento que tiver, terá então esta redução da carga tributária repartida por mês. Por isso, estamos a falar de entre estes 50 e estes 200 euros repartidos por mês, e será cada um dos contribuintes, em função da situação em que estiver, que será esta a grandeza da repercussão no seu vencimento e no seu recibo de salário.
Depois temos a questão das deduções específicas, dos chamados benefícios fiscais. Há mudanças nas percentagens do que se vai poder deduzir?
As deduções que são previstas serem alteradas têm a ver com os dependentes.
Uhum.
E nessa perspectiva, nos filhos e, em particular, os filhos em idade pré-escolar. Aquilo que está previsto é o Código de IRS já hoje, 2021, tem uma majoração da dedução dos filhos, da dedução à coleta pelo número de dependentes, quando há famílias com dois ou mais filhos. Por isso, uma política de incentivo à natalidade, em que o segundo filho, se tiver até 3 anos, tem uma dedução adicional de 300 euros. Aquilo que está previsto na proposta do orçamento é que, nestes casos, as famílias com dois ou mais filhos, esta dedução passa a abranger não só os filhos até os segundos e seguintes, até 3 anos, mas sim até 6. Uhum. Simplesmente está escalonado no tempo.
Portanto, o incentivo para as famílias numerosas.
Exatamente, sendo que numeroso é dois ou mais, não,
Sim.
Não mais aqui.
Em relação ao IRS jovem, também há novidades?
Também há novidades. Esta medida eu qualifico como mais relevante, porque esta sim é capaz de afetar comportamentos e dinamizar as pessoas jovens para oferir graus de ensino superiores e com isso a obtenção de salários superiores e salários esses que podem ser tributados a uma taxa mais baixa. Por isso, não estamos só aqui a comparar se ganha menos ou ganha menos com mais ou menos taxa, estamos mesmo a falar de uma medida que pode afetar o comportamento e o esforço de obter um grau de ensino que seja relevante para a retenção deste benefício. E aqui as alterações que importa assinalar são de dois sentidos. Um primeiro, na extensão temporal, e o benefício atualmente está previsto durar 3 anos, 30% de redução no primeiro ano, 20% no segundo e 10% no terceiro, e está previsto o alargamento para 5 anos, o que significa que agora é o benefício tem uma extensão temporal maior e por isso um potencial benefício também maior. Uma outra nota que é importante salientar tem a ver com o limite de idade. Este benefício, no atual redação, prevê que seja possível oferir para jovens entre os 18 e os 26 anos e colocava-se a questão sobre se a extensão temporal do benefício de 3 para 5 anos teria um impedimento natural à circunstância do benefício não estar disponível para quem tivesse mais do que 26 anos. E aquilo que a lei também propõe, para além da extensão temporal, é que estes 26 anos passam a ser o critério de aferição para o início do benefício e não para o seu término. O que significa que a obtenção deste grau de ensino superior tem agora uma possibilidade temporal mais extensa e por isso a possibilidade ou a probabilidade maior de as pessoas oferirem de facto terem de facto estes graus de ensino superiores. Não. Uma outra nota tem a ver com o grau de doutoramento. O grau de doutoramento tem aqui um benefício e uma extensão particular, porque a idade é 28 anos e não 26 anos. E por isso também estava um pouco curto para a obtenção deste grau académico mais alto e que assim vê a probabilidade da sua ocorrência aumentar. Uma outra novidade também em relação ao alargamento do IRS jovem tem a ver com a retenção no fundo. Ou seja, se até agora este benefício era aplicável apenas e quando se processasse a liquidação do IRS e o apuramento do imposto a pagar, aquilo que é anunciado é que as tabelas de retenção na fonte e as empresas deverão tomar em consideração que os beneficiários poderão aproveitar deste regime e operar a redução do IRS logo na retenção na fonte. Por isso, automaticamente, se quisermos chamar deste modo, e ao longo do ano, e ao longo do tempo em que as remunerações são de facto auferidas.
Vamos só fazer aqui uma breve nota também ao programa Regressar. Há novidades também aí, mas menos, sim, diria.
Sim, menos novidades. Aqui estamos a falar de uma extensão temporal e aqui o que é importante salientar é que se até aqui estávamos a falar em pessoas que estiveram em Portugal e que deixaram de ser residentes em momento anterior a 2015, e depois regressariam a Portugal em 2019, 2020, nós agora estamos a falar numa extensão temporal que permite não só o regresso em 2021, 2022 e 2023, como também pessoas que tenham deixado de ser residentes em 2017, 2018 e 2019. Por isso, já não estamos só a pensar nas pessoas que saíram num contexto em que Portugal estava numa crise mais aprofundada, por isso no programa da Sistema Económico e Financeiro, ou nos tempos da Troika, estamos a pensar também em pessoas que saíram depois e que estão agora com a possibilidade de ponderar regressar, e esses também passarão a ter a possibilidade de ver o seu IRS desagravado, uma exclusão em 50% por um período de 5 anos.
Por fim, deixo para o fim o englobamento das mais-valias mobiliárias ou rendimentos de capitais, sim, especulativos. Este englobamento pode afetar o investimento das pessoas?
Sim, afetará com certeza a tomada de decisão relativamente à venda dos títulos, porque estamos a falar da solução que está aqui proposta, é o englobamento das mais-valias resultantes da transmissão de ações e obrigações, valores mobiliários, que tenham sido detidas por um período inferior a 365 dias, a um ano. Esse foi o termo, o critério que se utilizou para a definição daquilo que são as mais-valias especulativas, no pressuposto de que quem compra ações e obrigações e as vende antes de passar deste ano está a especular com o preço e não a tomar uma decisão de longo prazo de investimento neste tipo de títulos. E por isso, naturalmente que a possibilidade de ter uma tributação, uma taxa mais reduzida, 28%, ao invés da tributação às taxas máximas que poderão ir até 53, e fazer isso, depender disso de uma detenção mais longa do título, vai certamente fazer pensar as políticas de desinvestimento, e as políticas de investimento no sentido em que agora é possível agravar a tributação de sobremaneira. Aliás, inclusivamente, a técnica legislativa que foi adotada na proposta que foi entregue ontem no Parlamento deverá ser melhorada e adotada agora no contexto da negociação, porque nas situações limite é possível, porque o regulamento é obrigatório para quem entra no último escalão de rendimentos. Uhum. E nesses casos, em situações de fronteira, é possível que alguém que, ao fim, uma mais-valia superior, acabe por ver a sua tributação tão agravada que fica com um rendimento líquido inferior à outra pessoa que tem uma mais-valia mais baixa, mas que não entra no último escalão. E por isso, ganhando mais, fica com menos. Uhum. Por isso, isto é uma consequência desta da formulação técnica que foi adotada e que certamente merecerá uma adaptação e uma melhoria ao longo deste período de negociação.
Muito obrigada, Ricardo Reis, fiscalista da Deloitte, por nos ajudar nesta primeira leitura do Orçamento de Estado, naquilo que diz respeito à tributação das famílias e das pessoas singulares. Amanhã temos novo explicador com a Deloitte.
Obrigado e boa tarde.
Rádio Observador. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.